Olá, você está ouvindo Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, onde mergulhamos no processo de criação dos discos do nosso catálogo. No episódio de hoje, a banda Super Combo fala tudo sobre seu disco Remédios, um álbum vigoroso, forte, energético e com músicas que não saem da cabeça. Fiquem agora com Super Combo.
Qual é, galerinha da DEC? Super Combo aqui na área! Pra falar aqui um faixa a faixa aqui com vossas majestades. Começando pela música Aos Poucos. E do mesmo jeito que eu falei, essa frase é a sensação que a gente tem sobre essa música, porque foi o nosso retorno aos estúdios, nosso retorno ao palco depois da pandemia. Então a gente estava num momento meio nebuloso da carreira e da banda, e a gente quis fazer uma música que falasse um pouco sobre isso, sobre se permitir voltar com calma, se permitir dar um passo de cada vez, e essa música fala sobre isso.
E a próxima música, Remédios.
Tudo está perdido.
Uma música muito massa de criar, gravar, produzir, né? Nesse processo novo nosso. Ela tem uma peculiaridade em relação às outras, né? Que a gente resolveu que boa parte da música não teria baixo acústico, só um baixo eletrônico, né? E ela soa um pouco mais fechada por isso. E a gente tentou também trazer uma linguagem minimalista, né? E, por sinal, é a música que com certeza traz pra gente o nome do álbum, né? Porque o álbum se chama Remédios e a música se chama Remédios. Então é uma música bem emblemática pra gente.
E uma coisa legal também pra falar sobre Remédios é que, do ponto de vista lírico, do ponto de vista de letra, ela é o desabafo dos remédios em relação às situações em que não tem muito o que fazer sobre isso. Por isso que na música tem frases como a gente faz o que pode, nem sempre consegue, tentando agradar. Então essa é meio que a vibe. Por isso que o nome do disco também se chama Remédios, porque a gente achou interessante.
Próxima música, Tarde Demais. Ela tem a participação do Victor Clay. Grande Vitinho. A gente já tava nesse namoro, assim, dele gravar alguma música com a gente. E aí a gente, por que não chamar ele pra participar do disco mesmo? E Léo falou com ele. E a gente mandou 3 músicas pra ele. Mas a gente já achava que Tarde Demais era muito a cara dele. E aí ele achou, ele respondeu o Léo falando que ele tinha gostado mais de Tarde Demais. E a gente ficou muito feliz porque a gente, né, queria que ele cantasse essa. Foi muito, muito massa gravar com ele. As vozes dele e do Léo encaixaram muito bem. E a gente ama. No show fica foda essa música.
A gente faz umas pausas no meio ali, né? Antes de entrar a parte final. Chama a galera pra cantar e tal. Uns momentos alto astrais.
E falando um pouquinho de letra também, essa música, ela fala sobre nunca ser tarde demais para recomeçar ou fazer alguma coisa, que também tem um pouco a ver com o gancho da primeira música e o momento que a gente estava vivendo. Então, gosto muito, olha aí.
Tarde demais pra se misturar.
Próxima música é Iman. Confere, Paulinho. Iman.
Iman.
Na ordem aqui do disco.
Este.
Que é a preferida do Léo, né? Do disco novo.
Desiste não, teus erros não definem quem você é.
Minha favorita, música que tem um ponto de vista muito louco aí, é a conversa dos dois polos de um ímã. E o que que... como seria uma conversa dessa? O que que seria posto aí em diálogo entre os dois polos, né? O positivo e o negativo. E do ponto de vista instrumental também foi uma das músicas mais legais de gravar. Eu lembro que ela tem uns ataques ali com batera.
Na quebradeira. Ela
nas quebradeiras.
3x4 também.
3x4. E tem grito, tem solo de guitarra. É uma música
completa.
Completíssima. Que isso?
Bem diversa, né, meu? Mas é muito massa porque ela numa música só, ela tem bastante, bastante parte diferente, né? Isso é bem interessante dessa música. Eu também gosto muito, muito dela.
E eu acho que essa música também, ela sintetiza muito, assim, a Super Combo em toda a sua discografia, assim. Pra mim, se eu fosse colocar a Super Combo toda numa música só nesse disco, acho que eu colocaria ela em Ima.
Revelações.
Revelações.
A próxima música é Intervenção. Diga, Leonardo, sobre Intervenção.
Sou a intervenção.
Intervenção é uma música que
Intervenção!
É o... Intervenção! Que a gente chama de o Pepeu Gomes com Paramore, que com certeza essas são as influências dessa música, é da parte mais de instrumental e som, né? E é uma música que fala também sobre um remédio aí de você... É, como é que fala?
Abdução de você mesmo.
É uma abdução de você mesmo, você ser um passageiro dentro da sua própria cabeça. É uma viagem muito louca. Gosto muito também, que isso.
E a gente, nesse clipe aí, que a gente acabou fazendo o videoclipe dessa música, né? No, esse disco tem Aos Poucos, Tarde Demais, é, Intervenção e Remédios, que a gente tem em clipe. Mas o clipe de Intervenção foi muito da hora fazer, porque a gente entrou nos personagens, assim, e foi muito massa, assim, que é exatamente isso que Léo falou, você entrar na sua cabeça e você se auto-medicar.
A próxima música é o Pneu e a Lombada. Pneu e a Lombada.
Pneu e a Lombada.
É uma música que a gente gosta muito. Eu, particularmente, acho que é uma das que eu mais gosto do disco.
E era contra o nome.
Era contra o nome, completamente contra esse nome. Que hoje eu acho muito bom. Mas na época eu não achava nada bom. Mas agora eu gosto muito bom. Até porque eu quis fazer uma analogia, né? Do Step e a Valeta. Mas aí ficou Pneu e a Lombada. Cara, é uma música que eu acho que ela traz muitas... É, muitas sensações diferentes.
Ela, né? Tem o vocoder.
É, ela tá uma paradinha que o Léo trouxe pra gente um dia conversando. Ele falou, pô, viu um negócio aqui? Vamos tentar fazer isso aqui? Que, na verdade, é uma parte da música que é o teclado que tá tocando, mas ele é um microfone ligado no teclado. Quem faz toda a parte rítmica do timbre do teclado é a bateria.
Isso,
né?
É muito doido.
É muito doido porque é logo depois do primeiro refrão, se eu não me engano. E causa uma sensação muito diferente, porque meio que para tudo ali. Mas acho que é uma música que... A analogia do pneu lombada, a analogia das pessoas, dos sentimentos, eu acho que ela acaba ficando muito explícita, mesmo utilizando-se de objetos não tão óbvios para esse momento.
É a personificação.
Exatamente. Mas é uma música que eu particularmente gosto muito, tanto da letra quanto da sonoridade que ela tem.
Eu acho que é uma das que os fãs têm mais curtido nos shows também, assim, que a gente tem conseguido perceber. Que é uma música muito querida e que foi abraçada muito, muito rapidamente pela galera, assim. E eu acho que também ela traz essa vibe. E essa parada que o Paulinho tava falando do vocoder e tal, é uma parte que agora eu e o Paulinho nos olhamos em todos os momentos que essa parte rola nos shows. É muito massa. Porque é doido, porque é isso. Eu tô tocando a bateria, mas a rítmica toda, o som é do teclado dele. Então é uma parada muito... Tipo, um não funciona sem o outro nessa parte. Né?
É aquela... Pra vocês entenderem, é aquela hora antes de entrar...
Pô, eu sou muito beatbox.
Vocês entenderam aí,
claro. Que a gente fica...
Exatamente. Que é como se fosse a água do mar, né? Porque depois fala quem dera entrar num barco.
O asfalto...
É uma troca de analogia analógica.
Pra mim, essa música, ela fala sobre... Você estar estagnado e não conseguir ir pra frente, só ter nostalgias como ponto de referência e lembranças de coisas pra se visitar e conseguir ir pra frente. É, por isso que tem essa brincadeira da personificação do pneu com a lombada, né? Que às vezes o pneu bateu na lombada e ficou ali parado no acostamento. Enfim,
ou foi muito rápido e bateu a cabeça no teto do carro, do capô.
O pneu.
Bateu no paralama. Eu bati no paralama.
No paralama é outra banda.
Ai, doido.
Fim do mundo agora.
Fim do mundo. Louco.
Fim do mundo.
Uma das mais pesadas, talvez?
É, acho que é uma das mais pesadas.
Fim do mundo. É uma música sobre, às vezes, você ter que estampar um sorriso na cara pra enfrentar situações quando, na verdade, dentro da sua cabeça está...
Um lixo?
Um lixo, um fim do mundo, um caos, uma situação completamente contrária do que você está passando para frente com a sua face. Então é uma música que fala sobre esse conflito, esse tumulto, esse tremor interno que às vezes acontece e são os tremendos sapos da lagoa que a gente tem que engolir ao longo da vida. E é isso. Essa música é a, talvez seja a mais pesada do disco. Talvez seja, tenha mais gritos. E eu acho que uma parada que eu gosto nela também é que o arranjo dela é completamente caótico. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Coisa simples, porém, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Foi uma música que, inclusive, deu muito trabalho pra mixar, porque era muita coisa pra fazer pintar. E eu acho que isso que eu curto nela também, porque além da letra e da temática, o instrumental é um caos. E isso é muito massa. Ao vivo também é foda.
E aí, Leonardo me botou pra fazer gritar no refrão.
Exatamente.
E aí eu aprendi na marra.
Porque tem que ter revolta no disco.
Tem que falar que tá feliz, mas tá puto.
Exato.
Sobre isso, a próxima música fala de novo sobre o oceano. É Baleia ou Lambari?
Oh, oceano.
Mistura o oceano com o rio.
Isso.
Ah, é uma junção.
A Baleia e o Lambari é uma música que fala sobre viver de música, viver de arte. Como a gente às vezes sonha com uma parada e quando chega lá é outra coisa. Então, e tem um ditado que a gente ouviu bastante esse ditado no início da carreira, que é sobre você mirar às vezes em ser o rabo da baleia ou você tentar ser a cabeça do Lambari. Traduzindo, às vezes você ser grande num nicho pequeno ou você ser pequeno num nicho mainstream completamente grande. Essa dificuldade que é se encaixar nessas coisas e também levando em consideração que o Brasil às vezes não tem um midstream, né? Que a gente teria um universo aí que é meio termo entre o underground e o mainstream. Então, a Baleia e o Lambari tem isso como temática nas letras também.
Então é isso. Você vive de arte? Vive de arte!
Aham.
Bom, agora é a música mais Coldplay que a Super Combo já fez, que é A Primeira Vista. Fale sobre A Primeira Vista, André Maurício.
A Primeira Vista, se pá, ela é bem Coldplay, né? Porque é... pra gente, pelo menos, né?
É o Coldplay
não,
que
ainda
não...
Mais...
Coldplay que não lota o estádio.
Ainda mais que a gente, quando fez essa música, o Coldplay tava vindo pro Brasil.
É verdade.
É verdade.
Antes do Coldplay vir pro Brasil. Mas ela tem bem essa construção... de né, ela ir tomando forma gradual, assim, os elementos vão entrando um de cada vez e depois no final ela já é um pouco mais apoteótica, se essa é uma palavra, não necessariamente essa palavra, mas ela, a música vai crescendo, assim, de maneira gradual e tal. E ela é uma música, eu particularmente gosto bastante e a letra dela também, principalmente essa primeira frase, eu acho que ela veio e ficou já desde o começo também, né? Ela é uma das,
coisas, ficou desde...
uma das que não mudaram, assim, porque muitas das letras desse disco, o Léo escreveu algumas coisas e aí a gente até se apegou a muitas delas e muitas delas mudaram depois.
E a gente dava uns nomes qualquer, né?
Exatamente.
Tipo verde.
Mas A Primeira Vista já veio com essa primeira frase desse jeito e acabou ficando. Então.
É isso, enfim, a primeira vista, né?
E a letra, assim, ela fala também sobre. Às vezes você acha que tá tudo bem, mas na verdade aí você lembra de alguma coisa que você esqueceu de fazer. Se você fechou a porta quando você saiu de casa, se você desligou o gás depois que você saiu da cozinha. Então, à primeira vista, parecia estar tudo bem. E aí você lembra de alguma coisa, que é sobre TDAH também, de certa forma.
Mas tem aquela coisa também de problema mesmo que você às vezes esconde pra baixo do tapete e ele acaba voltando, né?
Exatamente.
Porque você tem que resolver as coisas. Eu acho que é um pouco isso também, que sempre isso acaba nos lembrando de algumas coisas também. Então, acho que vai por essa onda aí.
Bom, voltando ao oceano novamente...
E disco é um disco de mar, hein?
Estrela do Mar, com a nossa grande parceira e amiga Elana Dara. Essa música foi uma composição da Super Combo com a Elana, né? A gente pensou numa música com uma letra super séria, um reggae super cabeça. Aí quando o Léo e a Elana começaram a escrever...
A galera esqueceu que a gente é doido.
Na verdade, foi assim, né? A Elana, a gente falou, vamos chamar a Elana e tal, que ela tem uma pegada bem pop, vamos fazer alguma coisa mais...
Pop.
Mais assim, né? Mastigadinha e tal. E aí, ficou mastigada mesmo.
Essas letras...
Eu falei, essa letra não é afinal, né? É sim.
A melhor parte dessa música é a cara da galera no estúdio vendo eu e Elana... a letra e todo mundo tipo assim muito legal essa brincadeira aí. Não, é sério?
É sério? Essa letra não vai mudar.
Leva o meu peixe pro banho e tosa!
Foi uma doideira. Mas é uma música que a gente gosta muito porque ela é um reggae E ela tem uma vibe muito positiva, ela é muito legal, assim. Acho que ela mostra um cotidiano invertido, que quando a gente começa a prestar atenção, a gente faz uma analogia do que não seria analogia na lógica do universo invertido, e sim o universo revertido em coisas que a gente gostaria de fazer.
Meu Deus.
Mas é uma música que é bem legal. Louco. Ela tem uma vibe muito boa.
E tem Carol e Helena nos vocais principais, né? O Léo apenas
canto,
participa.
Eu canto um trecho só. E nem sei se
Léo
dá pra perceber.
Léo é tipo o Sebastião Dariel lá no
Sebastião.
Mas essa letra é muito... É uma viagem muito louca da cabeça de qualquer um. Quem quiser sonhar e brisar... Pode ficar
no
tranquilo
nosso...
que a sua brisa é a certa.
É, quem nunca imaginou que seria um... Quem nunca quis ser um peixe, né?
Quem me dera ser um peixe.
Não fazer nada.
Mas a parada também é isso. A gente agora que tá tocando disco na estrada, né? Consegue perceber as músicas e tal. E essa é uma que a galera curte também, né? Começa a dançar ali.
É, a galera,
a
cabecinha
doida. E o Paulinho, a linha de teclado, inclusive, ali, menção honrosa, porque é uma tremenda...
grande João Fera.
Um tremendo
assim,
groove de João Fera.
João Fera do Paralamas foi uma referência muito importante.
Segunda vez que a gente cita Paralama aqui nesse podcast.
Não é à toa que é o grande Paralama sucesso.
Bandaça.
Exatamente. Bom, a próxima música pra quem gosta de Las Vegas se chama Cassino.
Essa música, ela fala pra si só, né? Ela fala sobre vícios e, às vezes, quanto a gente fala pra gente mesmo que a gente tá querendo... Que a gente é só mais um, né? Que é a última vez que a gente vai fazer alguma coisa, mas, na real, a gente nunca é. E a gente usa aí como uma metáfora um universo meio de cassino, de slot machines e coisas do tipo. É, e tem um instrumental também pesadão, coisa que a gente ama, uma música que a gente ama tocar em show também.
A gente chamava ela de Rogério 2.
Rogério 2, exatamente. É Rogério Parte 2, né?
Parte 2. Tem sido a música que abre os shows também, né? Dessa turnê. Pra cima, alto astral.
Alto astral, pra cima, né,
Paulinho? Acho que essa música também é... Assim, do que eu tinha falado, que eu acho que Ima resume a Super Combo. Quando a gente tava fazendo esse disco, a gente falou... Nossa, esse disco tá bem amianto, né? O disco amianto que a gente achou que tava nessa pegada. E eu sinto que a Cassino, ela vem nessa pegada do Rogério, assim... Então, a gente mesmo sente que a gente meio que tem releituras de nós próprios ali. E aí, essa música ainda traz esse pouquinho do que era
a
fase Rogério.
Boa.
Doideira.
E a última música do disco se chama Esqueletos na Areia.
Esqueletos na Areia.
Essa música foi uma das que teve as letras, uma das letras que mais mudou, eu acho, no processo todo, né?
Ela fala uma incrível história de um corretor de imóveis vendendo um imóvel, um novo empreendimento no meio do deserto, que é o famoso Furada, pra um personagem fictício que fica puto e ele se depara com os esqueletos na areia que só querem o cálcio dos
vivos. A gente ficou muito empolgado quando a gente começou a fazer essa música no estúdio, porque foi uma brisa de jam total, né?
Total.
Eu fazendo uma nota só, Léo fazendo... E aí...
Como é que é? Obrigado.
Beleza, tal. Passou um tempo, o Leonardo chegou com uma sugestão de letra nova. E aí, a hora que ele cantou cálcio, eu falei, quê? Ele falou, cálcio? Eu falei, cálcio? Ele, cálcio. Cálcio. Cálcio.
E é isso. E mas é doido que você consegue visualizar completamente.
Consegue. Né? Agora eu olho os esqueletinhos ali.
É que é o lance da miragem também, né? De você estar lá já no meio do deserto, perdido. E, pô, tem um esqueleto. E aí o esqueleto começa a reclamar, a falar com você que os seus dias estão contados.
Esqueleto vestido de terninho.
De terninho. Meio Beetlejuice ali.
Beetlejuice.
Beetlejuice não, é o Estranho Mundo de Jack, né?
É.
Ah, verdade.
Muito louco.
Então é isso, gente. Muito obrigado. É isso por como aqui.
Então é o famoso.
Então é isso e desculpa qualquer coisa.
Mas foi um resumo aí rapidão do que a gente conseguiu passar, de como foram as composições, gravações, arranjos do disco, que foi um momento especial.
É, mas também falando do processo de composição desse disco, né? A gente gravou no BTG. BTG, que fica aqui em São Paulo, estúdio do nosso amigo Zeca.
José Caleme,
Zé Carlos. Foi em duas semanas, né?
O processo todo foi um mês, né? Uma semana a gente entrou pra poder criar um pouco, fazer as prés de tudo.
Tomar café, comer muito.
Duas semanas de edição ferrenha e mais uma semana gravando tudo ao vivo. Pra quem não sabe, a gente gravou esse disco todo tocando ao vivo, os quatro juntos, só as vozes.
A gente compôs ao vivo. A gente editou pra levantar o arranjo que a gente ia gravar. Isso. E depois de uma semana a gente regravou tudo, só que ao agora tocando a Vera.
Valendo.
Tudo.
Lindo.
Exato.
A gente entrou em estúdio sem nenhuma música. Isso foi muito louco mesmo. Foi uma coisa que nunca nenhum de nós tinha feito.
Nenhum de nós é outra banda.
Estamos citando várias lendas aqui nesse podcast, tudo sobre o disco. Mas enfim, é isso. Isso é Remédios e é nosso mais novo disco aí que você tem a chance de ouvir nesta mesma plataforma que você está ouvindo este podcast.
Podcast de música, porque música é cultura.
É isso. Exatamente.
Beijo pra vocês.
Valeu,
Deck.
Você acaba de ouvir o Tudo Sobre o Disco com Super Combo, falando sobre seu disco Remédios, que já está disponível em todas as plataformas de música. Esse foi o Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC.